Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.
A Noite Todos os Gatos São Pardos.
Andávamos tão invernos que qualquer outono nos fazia acreditar não existir primaveras. Mas ouvimos cá dentro, como uma brisa despretensiosa. Vai passar, vocês verão. Carolina Meia Silvestre, livro Língua Mãe. Literatura assim como teatro salva.
À noite todos os gatos são pardos.
Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas, se Deus é as árvores e as flores, e os montes, e o luar e o sol, para que lhe chamo eu, Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque, se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e o sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol, e por isso eu obedeço-lhe. Que mais eu sei de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Fragmentos do Guardador de Rebanhos, Alberto Carreiro.
De notte, tutti gatti sono gritti.
Hoje sonhei que eu tinha arranjado um emprego e estava muito feliz, muito mesmo. Estava me sentindo útil. E já sou aposentada, mas eu sonhei que eu tinha arranjado emprego. Meus sonhos, as lembranças são bem rápidas, assim, consigo lembrar com mais detalhes.
Todo ser possui duas dimensões, o ato e a potência. O ato é aquilo que já está realizado, e a potência é a capacidade, o que ainda não se realizou. A passagem da potência para o ato explica todas as mudanças que ocorrem nos seres. São Tomás de Aquino.
Porque o tempo cura qualquer coisa, menos aquilo que te acontece no presente. Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos.
Ser feliz é ser capaz de tornar-se consciente de si mesmo sem medo. Walter Benjamin.
Outro dia eu tive um sonho bem tipo Anna Freud. Eu fui dormir e eu estava num banquete no sonho. Um banquete, mas tinha muita coisa, muita guloseima. E quando eu acordei com um gesto, indo com a minha boca, indo abocanhar uma banana.
Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. És feliz porque és assim, todo nada que és é teu. E eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu.
Poema Feijões. No feijão bota mais água, este fusca é coração de mãe. já que foi na força da união que a janta ficou pronta, hoje trouxe o mundo para comer, em casa. Do feijão engrosso caldo, dia de sábado é feijoada, barriga cheia, um festerê, esse é o saldo, de uma história imaculada feita na base da chibatada. Para do tronco aliviar a dor, amor de respaldo. Mas onde o chicote estrala, permanece as mãos atadas. Na história da vida, não duvide de João. Eu vou com ele, eu vou chegar até o céu. Porque Joões não se deleitam no mel. Joões plantam seus pés de feijão e colhem um horizonte no papel. Essa conversa de feijão, abstração, lero-lero ou verdade? Quem é que sabe? É quem escolhe os grãos e joga no caldo da sociedade.
Sonho íntimo, Arnaldo Jabor. O amor sonha com a pureza. Sexo precisa do pecado. O amor é sonho dos solteiros. Sexo é sonho dos casados.
À noite, todos os gatos são pardos.
Porque relembrar é viver, mas quem vive do passado é museu. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Um dia, pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Mário Quintana. Não fosse isso, e era menos. Não fosse tanto, e era quase. Paulo Leminski.
Noite, todos os gatos são pardos.
Quando morrer, é possível que alguém, ao ler estes descosidos monólogos, leia o que sente sem o saber dizer, que essa coisa tão rara neste mundo, uma alma, se debruce com um pouco de piedade, um pouco de compreensão, em silêncio, sobre o que eu fui ou julguei ser, e realize o que eu não pude, conhecer-me. Flor bela espanca.
Porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas a prece é inimiga da perfeição. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Friedrich Nietzsche.
Quando cheguei à casa dos Brode, estava sentada à mesa. Não senti a menor curiosidade por saber quem era, porque em seguida foi como se nos conhecêssemos a vida toda. Vocês estão ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos, da Rádio Cultura de Curitiba, no quadro O Castelo de Kafka. O trecho que eu li agora foi uma anotação de Kafka em seu diário sobre Felice Bauer, sua noiva por duas vezes e que por duas vezes rompeu o noivado. A novela de Kafka, O Veredito, tem como início uma dedicatória a Felice Bauer. Kafka conheceu Felice Bauer no dia 13 de agosto de 1912, na casa da família de Max Brode. Eles se encontravam quase todos os dias e, em junho de 1913, pede Felice em casamento. Em setembro, Kafka desmancha o compromisso, mas voltam a se prometer em junho de 1914 e voltam a romper um mês mais tarde. No dia 30 de setembro de 1917, ele escreve uma carta muito triste em que rompe definitivamente o relacionamento com Felice. Dessas idas e vindas, percebemos o quanto esse relacionamento foi importante para Kafka, e Modesto Caroni nos diz que nenhum escrito de Kafka tem tantos traços autobiográficos quanto o Veredito. Em seus diários, Kafka comenta que escreveu o Veredito em 22 de setembro de 1912, dedicado para a mulher que foi sua noiva por duas vezes, Felice Bauer. Nos seus diários, ele escreve que por trás do casal da história se esconde ele próprio e sua noiva. E não é por acaso que a noiva do personagem, George, chama-se Frieda, nome que possui as mesmas iniciais da musa de Kafka, Felice Bauer. Kafka comenta sobre isso em seus diários e na carta ao pai. George tem o mesmo número de letras de Franz. Em Ben Deman, o Men é apenas um reforço de Bend, e Bend tem tantas letras quanto Kafka, sendo que a vogal E repete-se nos mesmos lugares da vogal A em Kafka. Frieda tem tantas letras quanto Felice, e a mesma inicial F. Brandenfeld tem a mesma inicial de Bauer, e através da palavra Feld, também no sentido, uma certa relação, Bauer igual a lavrador e Feld igual a campo. Em uma anotação, nos diários de 1912, ele escreve: "Só assim se pode escrever, com essa abertura total de corpo e da alma." Kafka escreveu essa novela das 10 da noite do dia 22 de setembro às 6 horas do dia 23. A novela começa assim. Era uma manhã de domingo, no auge da primavera. George Bendeman, um jovem comerciante, estava sentado no seu quarto, no primeiro andar de um dos prédios baixos, de construção leve, que se estendiam em longa fila ao longo do rio, diferentes um do outro, quase só na altura e na cor. Tinha justamente acabado de escrever uma carta a um amigo que se achava no estrangeiro. Fechou-a com uma lentidão lúdica e depois, o cotovelo apoiado sobre a escrivaninha, olhou da janela para o rio, para a ponte e para as colinas da outra margem, com seu verde sem vigor. O início da novela parece ser algo irrelevante, algo comum, um acontecimento de um domingo tranquilo. George passa a manhã escrevendo uma carta para um amigo que foi morar em São Petersburgo, e acompanhamos as reflexões que o personagem faz sobre esse amigo. Nos passa a sensação de alguém que está insatisfeito no exterior, solitário e longe de todos. Percebemos que George está cheio de compaixão e que toma cuidado com o que vai escrever para o amigo, pois não quer piorar a situação dele. George fica noivo de Frieda e não sabe como contar para esse amigo, pois considera que isso vai perturbá-lo. "Talvez ficasse com inveja de mim", ele diz para a noiva. Lendo mais um trecho da novela, essa parte diz assim: "Sim sendo, George se limitava sempre a escrever ao amigo só sobre incidentes insignificantes, da maneira como esses se acumulavam desordenadamente na lembrança, quando se reflete sobre eles num domingo tranquilo. Ele não pretendia senão deixar inalterada a imagem que o amigo, no decorrer do longo intervalo, tinha feito da cidade natal e a qual se havia conformado. Aconteceu assim que George, em cartas bem distantes uma da outra, anunciou por 3 vezes o noivado de uma pessoa sem importância, com uma moça igualmente sem importância, até que o amigo, na realidade, contra as intenções de George, começou a se interessar por essa ocorrência notável. Mas George preferia escrever-lhe sobre coisas como essa a admitir que ele próprio tinha ficado noivo, 1 mês atrás, da senhorita Frieda Brandfeld, uma jovem de família bem situada. Muitas vezes conversou com a noiva sobre esse amigo, e a situação peculiar da correspondência que mantinha com ele. Depois, porém, essa manhã de domingo tranquila, no conto a gente começa a perceber isso, no começo, essa manhã de domingo é algo tranquilo, é algo que parece ser normal, mas a história começa a se tornar estranha e familiar. Isso acontece quando Jorge entra no quarto do pai para comunicar que iria enviar uma carta para São Petersburgo contando sobre o noivado. Na primeira parte da novela, podemos perceber que todas as leis da causalidade são obedecidas. Existe um relato simples com acontecimentos psicológicos familiares. Depois, o relato muda e as leis da causalidade nos causam espanto e um desconforto na conversa que o personagem tem com o pai. Primeiro, o pai diz a Jorge que ele não tem amigo nenhum em São Petersburgo. E a gente, lendo esse conto, a gente consegue sentir um estranhamento quando ele diz isso. Mas depois a conversa vai assumindo um tom de interrogatório. Se torna muito estranho o conto. E o pai toma o lugar de um juiz que exige saber toda a verdade. O interrogatório chega no auge quando o pai diz a sentença e condena o filho a uma morte por afogamento. Jorge obedece, sai de casa e se joga no rio. Mas antes diz a frase: "Queridos pais, eu sempre os amei." Nessa época, é interessante que Kafka escreve nos diários que estava estudando psicanálise. Ele chega mesmo a dizer nos seus diários que a leitura de Freud o acompanhou durante toda a escrita do Veredito. Então, nessa novela, quem assume o papel de condenar é o pai do personagem Jorge, sendo transferida essa função para o tribunal no romance O Processo. Aqui no Veredito, podemos pensar sobre a submissão do filho ao desejo dos pais. Submissão essa que o pai convida o filho, pois ele próprio se submete o tempo todo às autoridades que aparecem ao longo da vida. Podemos perceber esse tema da submissão o tempo todo nas obras de Kafka. Na Metamorfose, por exemplo, o pai se submete ao chefe, aos inquilinos e ao próprio filho. Vemos na novela O Veredito que o pai acusa o tempo todo de ser vítima do filho. Então, ele próprio se submete a uma alienação. Vou ler mais um trecho da novela, em que o pai diz assim: "Sim, sem dúvida interpretei uma comédia, comédia, boa palavra. Que outro consolo restava ao velho pai viúvo? Diga, e no instante da resposta, seja ainda o meu filho vivo. O que me restava, nesse meu quarto dos fundos, perseguido pelos empregados desleais, velho até os ossos? E o meu filho caminhava triunfante pelo mundo, fechava negócios que eu tinha preparado, dava cambalhotas de satisfação e passava diante do pai com o rosto circunspecto de um homem respeitável." Então, a gente pode perceber que ele condena o filho, mas ele poderia condenar também a si mesmo. O pai acusa o filho justamente quando se vê sozinho. A mulher faleceu, Jorge assumiu os negócios do pai, triplicou por 5 os lucros e ainda vai se casar. O pai está em decadência e o filho está em ascensão. Não é estranho nas relações familiares ver esse sentimento de traição e ciúmes. E ao se deparar com a traição do filho, a condenação é a forma de dizer: "Você não seguiu o que eu queria para você." Podemos pensar essa história como acontecendo na cabeça de um pai que mata simbolicamente o filho que não fez a sua vontade. Provavelmente Jorge se casou, teve filhos, seguiu com os negócios e o pai não suportou o ideal de filho ter caído assim tão forte. Na história, o pai diz sobre o amigo de Jorge: "Ele seria um filho na medida do meu coração. O outro filho do coração, o seu amigo, teria sido melhor que você. É melhor perder o filho ideal do que construir uma relação com o filho real, que está ali, na sua frente, e que muitas vezes fere o seu narcisismo." Para terminar, eu vou ler a parte final da novela. Jorge sentiu-se expulso do quarto, levando ainda nos ouvidos o baque com que o pai, atrás dele, desabou sobre a cama. Na escadaria, sobre cujos degraus passou correndo, como se fosse por cima de uma superfície oblíqua, atropelou a criada que se dispunha a subir para arrumar a casa pela manhã. Jesus! Exclamou ela, cobrindo o rosto com o avental, mas ele já tinha desaparecido. No portão do prédio deu um pulo, impelido sobre a pista da rua em direção à água. Já agarrava firme a amurada, como um faminto a comida. Saltou por cima dela como o excelente atleta que tinha sido nos anos de juventude para o orgulho dos pais. Segurou-se ainda com as mãos que ficavam cada vez mais fracas, espiou por entre as grades da amurada, um ônibus que iria abafar com facilidade o barulho da sua queda, e exclamou em voz baixa: "Queridos pais, eu sempre os amei", e se deixou cair. Nesse momento, o trânsito sobre a ponte era praticamente interminável. Vocês estão ouvindo "À Noite, Todos os Gatos São Pardos", no quadro O Castelo de Kafka. Boa noite.
Ora, vale muito mais nunca pensar em procurar a verdade de qualquer coisa do que fazê-lo sem método. René Descartes.
No final, alcançamos a ver a silhueta de um gato. Quase que temos certeza de que é um gato. Poderíamos apostar que é um gato. Ou talvez seja um gambá. E é provável que seja um gambá ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam o território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos e entre as sombras todos parecem pardos. A meia-noite se aproxima e essa hora é quando acabamos dizendo: aqui termina "À Noite, Todos os Gatos São Pardos".
Este foi o programa "À Noite, Todos os Gatos São Pardos", com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.